noite, senhoras e senhores vereadores, amigo aqui presente, amigos ouvintes sintonizados na Rádio 104.9 e através do site da Câmara de Guadalupe. Neste momento, eu gostaria de convidar a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para abrirmos a 30ª sessão ordinária do dia 22 de outubro de 2018, para pedirmos a proteção de Deus e abrirmos a 30ª sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E ouviremos neste momento o hino de Guadalupe. Informo aos presentes e aos ouvintes que o nosso amigo Thales Santos justificou a sua ausência, está em trânsito, mas pode chegar a qualquer momento à nossa sessão. E já se encontram presentes os vereadores Marcelo Mota, Odair Holanda, Martinez Geone, Luciana Martins, Elvio Almeida, Adão Moura, Jesse James e Surama Martins. Neste momento, passo a palavra ao nosso secretário para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior e logo após a pauta do dia.
Ata da 28ª sessão plenária ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 15 dias do mês de outubro do ano de 2018, na cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Jorge Antônio Fernandes Lima e no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Surama Santana de Souza Martins, presidente, Luciana Martins, primeira vice-presidente, Jesse James, primeiro secretário, Marcelo Mota, segundo secretário, Elvio Almeida, Martinez Geone da Silva Duarte, Aldair Pereira de Holanda e Tarles Santos Souza. Não compareceu o vereador Adão Moura, segundo vice-presidente, ausência justificada. A presidência Surama Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após executado o hino municipal. Expediente, lida e aprovada a ata da sessão anterior. Ofício 2019-2020 de GOVID, da Caixa Econômica Federal, lida os ofícios 1 a 3 do vereador Jesse James, número 3 da vereadora Elvia Almeida, e lidas as indicações número 32 da vereadora Elvia Almeida Santos, Número 64, o vereador Marcelo Mota. Número 54 a 56, o vereador Martinet. E número 28, o vereador Odair. A presença do Martins faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Odair Holanda, Tarles Santos, Martinet Gione, Elvio Almeida, Marcelo Mota, Jesse James e Luciano Martins. A presidência Fulano Martins, sem mais nada a tratar, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, Lima Miranda, primeiro secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Gostaria de saber dos nobres vereadores aqui presentes se algum deseja fazer ressalva na ata da sessão anterior. Permanecendo como se encontram, declaro a ata aprovada, dando continuidade à pauta do dia.
Projeto de lei do vereador Martinet Gione, que cria a medalha da Ordem do Mérito Legislativo Municipal de Guadalupe e de outras providências. A Prefeitura Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada a medalha da Ordem do Mérito Legislativo Municipal de Guadalupe, Piauí. A medalha será cunhada em metal, contendo as seguintes características e circunferências de 50 milímetros com fundo liso, onde será gravado um brasão do município, contendo o dizer: honra ao mérito, Poder Legislativo Guadalupense. A medalha terá como suporte uma fita de gongorão de seda contendo quatro faixas, uma em azul, outra em branco, outra em amarelo e outra em verde. Artigo 3º. A honraria referida no caput do artigo 1º será conferida a pessoas vivas e residentes nesse município que, reconhecidamente, tenham prestado relevante serviço à comunidade humana nas seguintes áreas de atuação. 1. Na defesa da criança e do adolescente, na defesa do idoso, na defesa dos direitos da mulher, na defesa do meio ambiente, na defesa dos portadores de necessidades intelectuais e múltiplas, na prestação de serviços voluntários ou evangelizadores. Artigo 4º. A concessão da medalha de ordem ao mérito legislativo municipal será de iniciativa de qualquer vereador com assento na Casa Legislativa de Guadalupe e efetuada através do decreto legislativo, desde que aprovada pelo quórum qualificado de 2/3 dos vereadores em exercício. Parágrafo único. As propostas com a identificação, a indicação pelos vereadores dos nomes das pessoas a ser homenageadas deverão ser apresentadas e apreciadas pela Comissão de Justiça e Redação juntamente com o currículo e feitos do homenageado, até o último dia do mês de junho de cada ano. Artigo 5º. A presente honraria será entregue anualmente em sessão solene realizada na Câmara Municipal na semana das festividades pelo aniversário da cidade de Guadalupe ou em outra data em caráter excepcional. Artigo 6º. A Secretaria da Câmara Municipal manterá no site da Câmara a tabela de registro de concessão de honrarias, para neles serem lançados em ordem cronológica os nomes dos agraciados, o número do decreto legislativo e a data de entrega da medalha. Parágrafo 1º. Na referida tabela serão ainda registrados os nomes, os atos normativos, datas e outras informações do homenageados com o título de cidadão guadalupense. Artigo 7º. Os casos omissos desta lei serão resolvidos pelo presidente da Câmara e os demais vereadores. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Nobres vereadores, apresentamos para a deliberação de vossas excelências o projeto que cria a medalha de ordem do mérito legislativo municipal de Guadalupe. O presente projeto de lei tem por objetivo criar a honraria do mérito municipal homenageando pessoas que tenham prestado relevante serviço à comunidade humana nos termos do artigo 95, inciso 16 da Lei Orgânica Municipal, conceder o título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevante serviço ao município ou nele se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. Além destes requisitos, homenageado deverá também residir neste município, diferenciando-se do título de cidadania guadalupense. É sabido por todos o quão importante e para nós vereadores a valorização de condutas tendentes ao crescimento de nosso município, em especial daquelas que primam pela defesa de direitos fundamentais e pelo respeito ao cidadão e ao meio ambiente. E sendo assim, não poderíamos deixar de reconhecer solenemente as pessoas que assim procedem, fazendo jus ao recebimento de tal honraria em vida. Ressalte-se que as medalhas serão entregues anualmente em sessão solene realizada na Câmara Municipal de Guadalupe na semana da comemoração do aniversário de emancipação político-administrativa do município de Guadalupe ou em outra data em caráter excepcional. Por estas razões que apresento ao plenário este presente projeto de lei, submeto, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Vereador Martinez. A sua excelência, ofício número 11/2018, ao senador Ciro Nogueira. Assunto: poço artesiano na zona rural de Guadalupe, Piauí. Excelentíssimo senhor senador, ao tempo que cumprimento, solicitamos a perfuração de instalação de poços artesianos nas localidades da zona rural: Atoleiro, Cardoso, lá no Vicente Ramos, Riacho Seco, Bom Jardim, Paraíso, Dom Quer e Curralinho. Solicitamos também a perfuração e instalação de um poço artesiano na Rua Militar, próximo ao bairro Bela Vista. A justificativa se dá pela necessidade da perfuração e instalação desses poços artesianos nas referidas localidades. A população vem constantemente enfrentando a falta d'água, principalmente na época da estiagem, o que ocasiona grande sofrimento às pessoas pela dificuldade em conseguir água potável para o sustento de suas famílias. As famílias que ali residem, sobretudo produtores rurais, que há muito tempo clamam por um abastecimento de água para que possam ter uma vida mais digna. A perfuração de um poço artesiano visa, sobretudo, a possibilidade de impulsionar o desenvolvimento agrícola, uma vez que a escassez de água na região é grande, devido à seca que atinge o município. O bairro Bela Vista, por ser o mais alto da cidade, sofre comumente com a falta de água. A instalação do poço e a disponibilização de um chafariz amenizará este problema, até que haja a construção de uma caixa d'água de grande capacidade no bairro e o aumento da capacidade de tratamento de vazão da estação de tratamento de água, da ETA, objetivando garantir o acesso à água para todas as famílias, principalmente as residentes na área rural e no bairro urbano citado. Peço que sejam instalados os referidos poços, sem mais nada no momento. Firmamos votos de estima e apreço, respeitosamente, Prefeita Municipal Maria José Neide Fernandes Lima e Primeira Vice-Presidente Luciana Oliveira Martins. Ofício número 11, a Excelência o Deputado Federal Júlio César Cavalho Lima. Assunto: poço artesiano na zona rural do nosso município. Ao tempo que o cumprimento, solicitamos perfuração e instalação de poços na localidade Atoleiro, Cardoso, Vicente Ramos, Riacho Seco, Bom Jardim, Paraíso, Dom Quer e Curralinho. Solicitamos também a perfuração de poço artesiano na Rua Militar, próximo ao bairro Bela Vista. A justificativa pela necessidade de perfuração da instalação desses poços, encaminhada ao deputado Júlio César. Referente a essas localidades, a população vem constantemente enfrentando a falta d'água, principalmente na época da estiagem, o que ocasiona grande sofrimento às pessoas pelas dificuldades em conseguir água potável para o sustento de suas famílias. As famílias que ali residem, sobretudo produtores rurais, que há muito tempo clamam por um abastecimento de água para que possa ter uma vida mais digna. A perfuração do poço artesiano visa, sobretudo, possibilidade de impulsionar desenvolvimento agrícola, uma vez que a escassez de água na região é grande, devido à seca que atinge o município. O bairro Bela Vista, por ser o mais alto da cidade, sofre comumente com a falta de água. A instalação do poço e a disponibilização de um chafariz amenizará esse problema, até que haja a construção de uma caixa d'água de grande capacidade no bairro e o aumento da capacidade de tratamento em vazão e vazão da estação de tratamento d'água da ETA, objetivando garantir o acesso água para todas as famílias, principalmente residentes na zona rural e no bairro urbano citado. Peço que sejam instalados os referidos postos. Maria José Neide, prefeita municipal, e Luciana Oliveira Martins, primeira vice-presidente. Outro ofício com o mesmo intuito, a solicitação do poço artesanal, essas localidades rurais aqui citadas, ofício anterior, e também a que seja instalado na rua militar, a criação de um chafariz. E também, sim, e também esse ofício foi encaminhado pela Luciana Oliveira Martins, primeira vice-presidente, encaminhou a deputada federal Iracema Portela. Indicação 57. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda a limpeza e o desgotamento de duas fossas que encontram-se transbordando nas quadras G e J no bairro Coab. Justificativa. Os moradores estão reclamando há vários dias esse transtorno, portanto, que soluções sejam tomadas imediatamente para a recuperação dessas redes de saneamento das referidas quadras, implantada no ano de 2007 pela empresa OTL. Vereador Martinez Geone. Indicação 58. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita, após ouvido o plenário, que através da Secretaria de Saúde proceda à contratação de um médico para assumir a unidade básica de saúde do bairro Coqueiro. Justificativo. Devido à grande demanda de pessoas da referida comunidade, necessitando semanalmente atendimento médico na referida unidade de saúde, faz-se o necessário e imediata contratação desse profissional, tendo em vista que algumas semanas não há médico do PSF neste posto. Vereador Martinez Geone. Indicação 29. Excelentíssima senhora presidente, indico a ilustríssima senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, que sejam realizadas audiências públicas com a comunidade do município, a fim de que possa ser oportunizado a população a participar na elaboração da Lei Orgânica Anual, a LOA, e demais leis de caráter orçamentário. Sala das Sessões, Guadalupe, 22 de outubro de 2018. Vereador da Yolanda. A justificativa é que o orçamento participativo é um instrumento que permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre como efetivamente deve ser invertido os recursos públicos previstos nos orçamentos. A cooperação das associações representativas no planejamento municipal tem previsão constitucional, o artigo 29, inciso 11 da Constituição Federal, devendo o município garantir a participação popular na elaboração das leis que dizem respeito à questão orçamentária. Indicação 11. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita, após ouvido o plenário, que através da Secretaria de Infraestrutura, a reforma do Clube Manacaru com a construção de um banheiro masculino, onde os dois banheiros que lá existem seriam unificados em um complexo feminino e a ampliação da cozinha do restaurante. Justificativa. No intuito de acabar as grandes filas no banheiro feminino nos dias de evento, alguns sócios do clube me procuraram e fizeram esta solicitação. Vereadora Luciana Oliveira Martins, vice-presidente. Indicação 13. Excelentíssima senhora presidente, solicito que a prefeita municipal, Neidinha Lima, faça um levantamento, implante o mais rápido possível, via a Secretaria Municipal de Saúde, a contratação ou cessão de um psicólogo do município, para que este profissional fique à disposição da Casa de Guadalupe em Teresina. Justificativa. O objetivo desta ação é proporcionar um acompanhamento a todas as pessoas que foram diagnosticadas com doenças graves, como é o caso do câncer. Essas pessoas e seus familiares sofrem um profundo choque emocional, que muitas vezes pode ocasionar mais problemas de saúde, como o início de uma depressão. Como sempre ocorre, no caso do câncer, o paciente precisa de longos períodos em Teresina fazendo tratamento, daí surge a necessidade de um bom profissional de psicologia para dar suporte ao paciente e às vezes aos seus familiares. Vereador Adão Moura, segundo vice-presidente. Indicação 33. Excelentíssima senhora presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, É a implantação de um parque infantil na Escola Municipal Eduarda Batista. Justificativa, proporcionar aos alunos e à comunidade espaço adequado para o recreio e lazer. Vereadora Elvia Almeida. Indicação 21. Indica a excelentíssima senhora prefeita, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja realizada a reforma do parque de vaquejada. Justificativa, a vaquejada é suporte, é um esporte e entretenimento apreciado em nossa cidade, com vários praticantes e público apaixonado pelos eventos. Solicito o empenho da nossa prefeita para trazer de volta este local tão importante para a cultura de nossa cidade. Vereador Suromo Martins. Presidente. Indicação 20. Excelentíssima senhora presidente. Prefeita. Excelentíssima senhora prefeita, após o ouvido plenário regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja aumentada a vazão do bueiro na rua Bom Jesus, no bairro Centro. O justificativo, com a aproximação da temporada das chuvas, o bueiro da referida rua tem pouca capacidade de vazão, o que causa alagamentos, gerando prejuízo aos moradores do local. Peço o empenho de nossa prefeita a solução deste problema. Vereador Suromo Martins. Indicação 65. Indica, excelentíssima senhora prefeita, é que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda a recuperação do calçamento da quadra 2 no bairro Vila Parnaíba, nesta cidade. Justificativo, este indicativo atende reivindicações dos moradores daquela quadra. Vereador Marcelo Mota. Indicação 66. Indico a excelentíssima senhora prefeita que, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, proceda a recuperação do calçamento das ruas do bairro Coab, nesta cidade. Justificativo. Esse indicativo atende às reivindicações dos moradores daquele bairro. Vereador Marcelo Mota. Indicação 67. Indico a excelentíssima senhora prefeita que, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, proceda a recuperação e manutenção nos postes da Praça Nossa Senhora de Guadalupe, nesta cidade. Justificativa. No pé dos postes existem vários fios de eletricidade descobertos, pondo em risco as pessoas que transitam pela Praça Nossa Senhora de Guadalupe. Vereador Marcelo Mota. Indicação 68. Indica a excelentíssima senhora prefeita que, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, proceda a recuperação e reposição de gramas e manutenção de poste na Praça César Caos, no centro de Guadalupe. Justificativa, a Praça César Caos é um dos cartões postais do nosso município e, por isso, precisa ser uma reforma urgente. Vereador Marcelo Mota.
Concluída a nossa pauta do dia, gostaria que os nobres vereadores que forem usar a palavra fizessem suas inscrições com o nosso secretário, o vereador Jesse James, para que a gente possa iniciar, porque hoje a gente, eu mesmo tenho uns dois compromissos, e gostaria aí que a gente agilizasse o mais rápido possível.
É, Marcelo.
Então, como ganhando tempo, gostaria de convidar a vereadora Elvia Almeida para fazer uso da palavra.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite a todos que nos ouvem pela rádio 104.9, aos amigos da zona rural, em nome do Neném do Zouro e da Josi do Cariacá, aos amigos da cidade, em nome do seu Alonso, em nome do meu amigo Rei de Copas e da Rosa, que aniversariou ontem, e a toda a turma do Pé de Caju aí na Rua Militar. Aos amigos que se encontram hoje no plenário, em nome da Mariana Souza, boa noite a todos. Nesta noite de hoje, inicio minhas palavras com a nota de pesar, um sentimento de tristeza pelo falecimento precoce da juíza Regina Freitas. Ela que é mãe do nosso amigo Julinho e Juliana, filhos do deputado Júlio César, e que teve uma morte prematura. Que Deus possa acolhê-la em sua nova morada e que Deus também possa consolar todos os seus familiares. Na noite de hoje, trouxe um indicativo que já veio até esta casa, que seria da construção de um parque infantil na escola Eduarda Batista de Castro. Por ocasião do aniversário da escola, que hoje completa 14 anos, estive visitando a escola e participando de um momento de bênçãos, onde na oportunidade foi entregue um novo jardim, onde este jardim foi construído a partir de uma parceria entre família e escola. Recordo-me que no ano passado surgiram aqui nesta casa críticas a respeito dos pneus que a escola até então teria armazenado, mas que hoje a diretora da escola entrega à comunidade do bairro Coqueiro, a partir desta parceria feita com a comunidade, um jardim ecológico muito belo, que vislumbra a escola, estimulando assim as crianças que ali estão a preservarem o meio ambiente. Então, parabenizo aqui a diretora Jocilene Miranda e a coordenadora Joelma Miranda por estarem assim à frente deste trabalho muito importante. E justamente nós sabemos que para a escola ter sucesso é necessária essa parceria com a família. Então, parabéns à Escola Eduarda Batista pelos seus 14 anos e à escola também pelo novo jardim. E, em virtude disso, me solicitaram na escola, as crianças e os professores, o parque infantil. Por isso, aqui, refriso mais uma vez e reforço o pedido que já existe nesta casa para a construção do parque infantil na Escola Eduarda Batista de Castro. Também, nesta noite de hoje, reforço aqui um acontecimento muito importante que está ocorrendo no nosso município, que é uma parceria que a nossa prefeita Neidinha desenvolveu com os alunos do curso técnico de agronegócio do Senar, onde a casa, que era então a Casa da Cajuína, será utilizada como uma fábrica de doces. A partir dos cursos feitos por esses estudantes que estão aqui no nosso município de Guadalupe, de cidades ciclos vizinhas, será criada a Cooperativa do Doce, onde nós teremos aí a oportunidade de aproveitar o nosso polo agrícola municipal e os conhecimentos adquiridos neste curso tão importante para Guadalupe e para as cidades ciclo vizinhas. Também nesta semana estamos tendo culminância do Outubro Rosa, onde ocorrerão palestras importantes para a prevenção e para a saúde da mulher. Então, convido aqui as nossas amigas mulheres a se fazerem presentes nestas palestras que são muito importantes, tanto para levantar a nossa autoestima, como também na prevenção de várias doenças. A exemplo, na quarta-feira, no posto do bairro Vila Nova, teremos aí no turno da manhã palestras muito importantes para a saúde da mulher. Esta que também foi indicação desta vereadora, que sabe o quanto é importante a prevenção para a manutenção da vida. Está ocorrendo no bairro Coab o festejo de Santa Terezinha. Então, convido a todos os nossos irmãos católicos que possam estar prestigiando o novenário de Santa Terezinha, que começou no dia 20 e irá até o dia 29. Conversando com o secretário de Infraestrutura, Williams Bonfim, pôde me demonstrar e me mostrar que a iluminação está sendo feita a correção no bairro Coab, bem como também do calçamento no bairro Coab, e que nos próximos dias será feita a correção da iluminação no nosso cemitério local. Também estamos recebendo o calçamento feito ali por trás do quartel, graças a Deus. Houveram alguns dias de constrangimento, mas pude passar e verificar pessoalmente a qualidade do calçamento, muito bem construído e, graças a Deus, já está aí para a nossa população. Conversando também com o chefe da AGESPISA, o senhor Valmi, na semana passada, Não tive tempo para falar, mas na semana passada estiveram aqui técnicos responsáveis pela GESPISA, verificando assim, fazendo um teste para a vazão das bombas na ETA, e assim constatar como realmente poderá ser feito a melhor forma da solução para a falta d'água no nosso município. Então, os profissionais já estão vindo, já estão feitas essa análise e esse orçamento, e nós esperamos que das ações e das cobranças que estão sendo feitas nesta casa, possa ser resolvido este problema que tanto aflige a nossa população. Ontem, domingo, na nossa missa, tivemos a oportunidade de recebermos, também durante o final de semana, um grupo da Renovação Carismática, onde ocorreu o Kairós. Foi um momento muito importante de reflexão e de oração, com culminância na missa da noite do domingo de ontem. Então, parabenizo mais uma vez o nosso pároco Gilvan Dias por estar sempre buscando inovações para a nossa Igreja Católica. Não poderia deixar de falar aqui também a respeito da data de hoje, que para a nossa Igreja Católica também é uma data muito especial, pois hoje comemoramos o dia de São João Paulo II. Ele que foi um Papa, um homem santo e que foi reconhecido como santo por nossa Igreja, que realmente nós possamos assim estarmos em oração e buscarmos de uma forma bem reflexiva o melhor destino para o nosso país nessa eleição que está por vir no próximo domingo. Na sessão passada também, trouxe uma indicação a esta casa a respeito da melhoria da Praça César Calles. E aqui faço um indicativo verbal para que também naquela praça possa ser construído um espaço para lanchonete no centro, dando assim a oportunidade também de geração de emprego e renda e tornando aquele espaço mais aconchegante. Recordo-me que no passado havia um trailer ali na praça e era muito bem frequentado à noite pelos jovens, pelas pessoas que saíam da missa e da igreja. Então, deixo esse indicativo verbal também, para que seja analisado com carinho e que para que possa, assim, tão logo ser atendido. A respeito do bueiro aqui citado, conversando com o engenheiro Edilberto, ele já esteve nas localidades da Rua Bom Jesus, fazendo assim uma análise e um orçamento para que em breve, com fé em Deus, possa ser solucionado esse problema que também é bastante alarmante para o pessoal da Rua Bom Jesus. No mais, gostaria de parabenizar todos os aniversariantes da semana em nome do meu sobrinho Arthur Henrique, da minha amiga Rosa, do Rei Folia, que aniversariaram ontem, e em nome do meu amigo Raimundo Brasileiro, gerente do Paraíba, que está aniversariando hoje. Que Deus possa dar-lhes muita paz, muita saúde e muitas realizações. O meu boa noite e até a nossa próxima sessão.
Neste momento eu convido o vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, em nome de qual saúdo todos os demais colegas vereadores desta casa, público aqui presente no auditório, John Sparta, Francisco Marcelino, Chico e os amigos que nos ouvem pelo rádio, meu boa noite a todos. Nessa noite, senhora presidente, inicialmente falar um pouco sobre uma indicação que apresentei, solicitando que o município adote ações para implementar um orçamento participativo, que é onde a nossa principal peça orçamentária, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, possa ser discutida com a população, com as comunidades, com as associações. Porque, na verdade, o que temos de fato é um orçamento que às vezes não reflete quais são as necessidades reais do município. Um orçamento que é feito somente por pessoas técnicas pode atender às exigências que a lei estabelece, mas às vezes não atende às reais necessidades do nosso povo. Para que a população entenda, nós temos três peças de orçamento que são aplicadas para que os recursos públicos possam ser gastos. Temos o plano plurianual, que prevê metas para 4 anos. Temos a lei de diretrizes orçamentária, que traça as diretrizes para o orçamento, que é a peça mais importante. Portanto, há previsão na nossa Constituição Federal da participação de associações no planejamento do município. Portanto, as comunidades, as associações não podem ficar de fora do planejamento do nosso município. E é por isso que eu peço que sejam feitas audiências públicas. Vamos ouvir a comunidade para que o nosso orçamento possa refletir de fato a realidade, as reais necessidades do nosso povo. Na última sessão, senhora presidente, relatei aqui problemas referentes ao hospital local de Guadalupe, onde me foi repassado por populares as dificuldades que são enfrentadas naquela unidade de saúde. E durante a semana recebi vários questionamentos da população da cidade, ressaltando não só a situação crítica e caótica que vive o hospital de Guadalupe, mas todo o sistema de saúde da nossa cidade. Não se tem nos postos de saúde o básico, vereador Martinez. Você também está por dentro dessa situação. O vereador colega Marcelo Mota também já está a par da situação. Temos que tomar medidas enérgicas. Não basta mais só estar cobrando aqui na tribuna desta casa, porque a nossa fala parece que está sendo jogada ao vento. Ninguém atende, ninguém atende às nossas solicitações. E vamos ter que tomar medidas mais enérgicas, porque a população está sofrendo. Às vezes chega no hospital, nem médico tem. Nos postos de saúde, para ser atendido o básico do básico, não está tendo. Então, e quando a gente, colega Adão Moura, parte para análise dos balancetes, a gente vê uma discrepância. O que é a prioridade? O que está sendo priorizado? Quando a gente vê um alto assessor do município, o seu Edson, que no mês de junho recebeu R$3.110 em diárias, é justo a nossa população estar sofrendo o que está sofrendo? Enquanto isso, um alto funcionário que já tem um alto salário receber só em diárias mais de R$3.000, não é justo com o nosso povo. Quando a gente olha e vê uma despesa de R$6.000 para manutenção de softwares da contabilidade. A contabilidade já recebe R$14.000 por mês, o que é pago por esse município para se fazer a contabilidade. E pagar mais R$6.000 para manutenção de softwares é um absurdo. Enquanto a nossa população sofre, temos esses gastos discrepantes. O Cidade Junina, porque nós estamos analisando o mês de julho ainda, foram gastos na cobertura jornalística do Cidade Junina R$ 3.240,00, com a pessoa Cleiton Jarnes, que ninguém nem sabe nem quem é, sendo que a Prefeitura Municipal tem um assessor de comunicação, inclusive o nosso amigo, que é o nosso amigo Euclides Alves. Por que se pagar R$ 3.240,00 para uma pessoa que a gente não sabe nem quem é? Além do mais, fica aqui o registro, mais uma vez, do alto valor que é pago pela coleta de lixo do nosso município. R$ 106.500. Não reflete a realidade. Onde querem enganar, onde querem chegar, esse valor não é real. Para onde está indo esse dinheiro? Fica o nosso questionamento. Por fim, senhora presidente, queria lembrar aqui que semana passada foi a semana do nosso glorioso estado, nosso estado do Piauí, e deixar aqui a frase do nosso grande poeta da Costa e Silva, autor do nosso hino amarantino, e que o que tem no nosso hino do Piauí possa de fato refletir a realidade do nosso povo. Possas tu, no trabalho fecundo e com fé, fazer sempre o melhor, para que no conceito do mundo, o Brasil seja ainda maior. Muito obrigado, senhora presidente.
Convido neste momento o vereador Marchinei Geone a fazer uso da palavra.
Senhoras e senhores vereadores, população presente aqui na galeria da casa, o nosso boa noite. A nossa saudação especial também aos amigos rádio ouvintes que nos ouvem através da Rádio Cidade Luz, cumprimentando aqui em nome da dona Zilda, senhora Demichaga, dona Dica, dona Dina, no bairro Cruzeta, do seu Cirnandes, dona Antônia, no bairro Coqueiro, abraçando todos os amigos. E os amigos que nos ouvem na zona rural, em nome da dona Luzimar, e o anunciato na Barra do Rancho. Obrigado a todos pela sintonia. Meus amigos, nessa noite de hoje, eu apresentei uma emenda que vai seguir para a comissão, uma das comissões dessa casa, e será analisada e colocada em votação na próxima sessão, onde nós, vereadores, estaremos fazendo a revisão na lei orgânica e no regimento interno desta casa, né? E uma das modificações propostas por esse vereador é solicitando, após apreciação dos vereadores, que seja reduzida a carga horária de funcionários da Prefeitura Municipal de Guadalupe, efetivos, que têm pai e mãe acamada, né? Então, em alguns municípios já existe essa redução da carga horária para que ele possa disponibilizar um maior tempo a esse senhor, essa senhora que depende diretamente do pai, né, e da mãe. Então, esse indicativo, a gente analisando algumas câmaras na região, a gente se espelhou e trouxe, e será analisada na comissão e será colocado em votação aqui na próxima sessão. Então, vamos cada vereador ver com calma e ver se tem como nós adaptar ao regime, à lei orgânica da lei aqui do nosso município. Entrando nas demais questões do nosso povo, apresentei aqui nesta noite um indicativo de lei cobrando que a Secretaria Municipal de Saúde proceda o mais rápido possível com a contratação de um novo médico para prestar atendimento ali no posto de saúde do bairro Coqueiro. Estive esse final de semana lá naquela comunidade e as pessoas chegavam para a gente e cobravam, pedia da nossa pessoa para quem pudesse aqui reforçar esse pedido e solicitar o mais rápido possível a contratação de um médico. Crianças, idosos, semanalmente se dirigem àquela unidade básica de saúde, então se faz necessária a imediata contratação deste profissional, tendo em vista, pessoal, que algumas semanas não há médico lá do PSF atendendo no posto de saúde do bairro Coqueiro, uma comunidade grande e exige uma atenção especial. Então o ofício segue para o secretário de saúde e para a prefeita do município. Por falar em saúde, nobre vereador Adair, quando o senhor entrou aqui na fragilidade da prestação de serviço, principalmente no hospital local, e a sua excelência também relatava a falta de medicação em alguns postos de saúde, eu gostaria de convidar o vereador Adair, o vereador Marcelo Mota, para que a gente possa ir pessoalmente conversar com os funcionários do Hospital Pedrina Silveira, com as pessoas que estão internadas nos leitos, com a direção do hospital, para saber o que realmente está acontecendo com a saúde do nosso município. Porque hoje quem administra Guadalupe, dizem que foi a melhor secretária de saúde de Guadalupe. Então eu pergunto, o que é que está acontecendo com a saúde de Guadalupe? Que é tanta deficiência, é falta de medicação, faltando médico nos plantão, posto de saúde sem atendimento. As reformas dos postos de saúde que estão acontecendo, da Cruzeta tem mais de 2 semanas, praticamente, que pararam. E aí? Falta de pagamento? Não, é recurso federal, não é falta de pagamento, porque não pode, vereador Marcelo Mota. Então, alguma coisa está acontecendo. Está faltando o pulso de alguém, não sei se da prefeita ou do prefeito de fato da cidade, para agilizar esses pagamentos dos profissionais que estão trabalhando nesses postos de saúde, para que volte a funcionar. Pois não, vereador Marcelo Mota.
Vereador Martinez, uma parte, por gentileza. Fui procurado por 2 funcionários que prestavam serviço na reforma do posto de saúde do bairro Cruzeta e eles estão com mais de 20 dias que não recebem as suas diárias. Por isso que está paralisada a obra.
Obrigado pela informação. Então aí está um dos problemas, né? Dinheiro na sessão passada, eu apresentei aqui mais o vereador Dail, que tem entrado no município. Então o problema não é falta de dinheiro, e sim competência administrativa para fazer o negócio funcionar de fato e pagar o povo. Não vem aqui o vereador líder da prefeita de citar aqui, não, mas na época do ex-prefeito, a população, o vereador Jesse James, quer saber daqui para frente. Águas passadas não move o moinho. Então vamos deixar o ex-prefeito lá na casa dele, cuidar da vida dele, e que a prefeita do município, de fato, possa cuidar de verdade da gestão do nosso município, da nossa saúde, que tal, eu não sei os demais vereadores, mas eu constantemente sou procurado por senhoras e senhores pedindo ajuda com passagens para ir para Teresina e principalmente para Floriano, para tratamento de saúde. Pode ir aí no pedir da Van, no Josualdo e no Gordinho perguntar quanto é que eu estou devendo. Não sei vocês. Para tratamento de saúde. Então alguma coisa está deixando a desejar na nossa cidade. O vereador Daí me passou a informação agora há pouco, meus amigos que nos ouvem através do rádio, que só no mês de junho, a excelentíssima prefeita do município, a Neidinha Lima, e o ilustre secretário de Planejamento e Gestão, consumiram dos cofres públicos, além do salário deles, R$ 4.600,00, só de diárias, fora do nosso município. Né? Então está aqui, R$ 4.650,00 foi consumido no mês de junho, só de diária. Os balancetes estão ali, para quem quiser dar uma olhada. E aí, os funcionários, vereador Marcelo Mota, que são contratados pela prefeitura, deveriam ter recebido seus salários no dia 10 desse mês, o salário referente ao mês de setembro. Até a presente data, foi pago os funcionários das assistência sociais, da social, do CRAS e alguns senhores que trabalham na limpeza. Já as pessoas que trabalham nas escolas, nos postos de saúde, até a presente data, não receberam pagamento. Dizem que o tesoureiro da cidade, da prefeitura, ainda está em Teresina lá. Né? Mais uma deficiência e é uma falta de respeito com esses pais de família que trabalham, têm seus boletos, suas contas para pagar. Quem achar ruim é porque não tem conta para pagar. Agora, quem tem dinheiro para receber, fica preocupado e corre atrás dos seus direitos. E cabe nós, vereadores, cobrar agilidade na prestação desses pagamentos do nosso município. Era o que eu tinha para essa noite, presidente. Boa noite.
Convido neste momento o vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente Surama Martins, boa noite. Senhoras e senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, boa noite. Cumprimento aqui também o público, em nome do Chico da Belém, do meu primo ali, o John Spata. Quero também cumprimentar os ouvintes da rádio Cidade Luz, na frequência 104,9, onde cumprimento aqui o meu amigo Assis Brito e a dona Luzia, lá na zona rural do município aqui de Guadalupe. Cumprimento também o seu Raimundinho, a dona Lourdes, lá no bairro Coqueiro. Quero também mandar um abraço aqui para a dona Lourdes também, lá no bairro Cruzeta. Bem, meus senhores, hoje apresentei aqui na Câmara Municipal 4 indicativos de lei, no qual eu solicito do Poder Público Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que recupere o calçamento ali na quadra 2 do bairro Vila Parnaíba, mais precisamente próximo à casa ali da dona Vilani, que lá o calçamento está intrafegável. Outro indicativo também que indiquei, que apresentei aqui, é com relação que o Poder Público Municipal proceda também a recuperação dos calçamentos nas ruas do bairro Coab, que também estão deixando a desejar, intrafegáveis também. Outro indicativo que apresentei aqui, solicitando do Poder Público Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que proceda a recuperação e a manutenção, meu caro vereador Martinez, ali dos portes da Praça Nossa Senhora de Guadalupe, e fui procurado por alguns moradores ali região ali, naquela redondeza ali da praça, que no pé dos portes estão lá expostos os fios de alta tensão, que é bom providenciar o mais rápido possível a recuperação desse serviço. Outro indicativo também que apresentei aqui é com relação à Praça César Carlos, que é o portão postal aqui do nosso município, que lá também a Praça César Carlos está faltando grama na praça e a iluminação também não está muito boa. Por isso apresentei aqui esse indicativo, cobrando do Poder Público Municipal a recuperação. E também quero aqui deixar aqui os meus pêsames ao falecimento da juíza de direito, a minha madrinha, Regina Freitas, que faleceu ontem, em consequência de um câncer, e quero aqui desejar que Deus a tenha em um bom lugar na Casa Celestial. Quero aqui também, vereadora Surana, fazer um indicativo verbal, que na próxima sessão apresentarei indicativo por escrito, com relação ao calçamento, vereador Martinez, lá na rua Raimundo Figueiredo, com a rua C, no bairro Cruzeta. Esquina da associação, exatamente. Ali está uma coisa horrível. O calçamento estragado, está precisando urgente de uma recuperação ali. Fica aqui no registro. E também não poderia deixar, vereador Daí, de confirmar as suas palavras com relação à Secretaria Municipal de Saúde do município de Guadalupe. Fui procurado por parentes de algumas pessoas que estão internadas no hospital. Eu não entendo muito bem de medicina, não, mas me disseram que foi oferecido no cardápio carne de bode para os pacientes do hospital do município de Guadalupe. Veja que ponto chegou. Carne de bode. Isso é uma vergonha, viu, meu amigo? E também os postos de saúde do município estão sem o medicamento básico da saúde. Então, a nossa saúde está deixando a desejar. Posto de saúde sem médico, posto de saúde sem medicação. Então, isso temos que tomar as providências, vereador Daí. Amanhã, vamos visitar esses postos de saúde e o hospital para vermos de perto como está a situação desses referidos locais. Então, senhora presidente, sem mais nada a tratar, encerro aqui o meu pronunciamento. Boa noite a todos.
Neste momento, eu convido o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Quero aqui saudar a mesa presidente. Quero saudar os vereadores presentes, todos sintonizados na 104.9, através do Francinal de Publicidades, do Guadalupe Agora, todos aí na zona rural do nosso município, nossa cidade de Guadalupe, meu caríssimo boa noite. Quero aqui, inicialmente, também parabenizar a Unidade Escolar Eduardo Batista, bairro Coqueiro, pelo belíssimo trabalho, através da direção e toda a equipe daquela unidade, pela bênção que houve aos 14 anos daquela escola. A comunidade Coqueiro está de parabéns, que tem contribuído muito com aquela escola, tanto as mães, os pais e toda a comunidade que vem contribuindo com o crescimento daquela unidade no bairro Coqueiro, nosso município. Quero aqui também parabenizar aos festejos, aos organizadores dos festejos de Santa Terezinha, em nome da dona Olga e do Naldo Pernambucano. Quero aqui parabenizar a nossa prefeita, parabenizar nossos deputados Jorge Neto e Júlio César pelo calçamento belíssimo feito agora, recém-terminado, terminaram ontem, ao lado da delegacia que dá acesso à nossa avenida. Um calçamento de qualidade que não deixa a desejar nenhum calçamento em nosso estado do Piauí, talvez no Brasil. Quero aqui parabenizar também o Chico, conhecido como Chico da Belém, que foi a pessoa responsável pela qualidade do serviço, um serviço feito lá. Teve outro calçamento no bairro Coqueiro e diversos calçamentos E todas as ruas que dão também acesso à avenida irão iniciar o calçamento agora. Inclusive, aquele tão esperado calçamento no bairro Bela Vista, que dá acesso a todas as ruas daquele bairro, irá iniciar. Fé em Deus. Então, aqui, em razão dos tapa-buracos, Jeromel Guadalupe, quero aqui dizer que a eleição passou. O governador foi reconhecido, bem reconhecido pelo nosso município, como governador que trabalha. Nossos dois deputados também foram muito bem reconhecidos no nosso município. E quero aqui dizer que a eleição passou, mas não vamos cruzar o braço, não. Vamos continuar solicitando e pedindo para que a empresa, o doutor Ricardo, inclusive, semana passada, ligou para o secretário Georgiano, a moça já chegou, que trabalha e faz as refeições do pessoal da empresa, e que ainda esta semana eles chegariam. Talvez, não sei se vão chegar, mas a promessa é que se tem, que eles vão ainda esta semana chegar para que possa dar continuidade ao tapa-buraco de Jeromel Guadalupe. Quero aqui falar que foi questionado em razão de pagamentos de diária de assessores. A pessoa que tem, que está diariamente na prefeitura, que souber 10%, tiver 10% da capacidade, do reconhecimento, do trabalho que os assessores, nosso município faz, são sabedores da grande necessidade que tem de pagar a diária. Até porque não é legal. É totalmente ilegal. Até porque a diária, quando é paga para o assessor, não é só para buscar a melhoria na saúde, não. É para tentar solucionar os problemas que foi deixado pela gestão. É para tentar buscar benefício, para buscar um convênio, um impasse que está tendo diante de alguma falha da ex-gestão, diante de alguma falha da atual gestão que possa ter, para tentar trazer aquele recurso, viajando a Floriano, a Teresina, a Brasília. É claro que quem é assessor, quem recebe o seu dinheiro, sabe que é legal receber a diária para resolver o problema. É claro que vai receber, como era assim, como foi em todos os mandatos, e principalmente no mandato passado, que a gente via as centenas de diários, a chuva de diários que tinha, e era normal. Isso é... Se usar é porque precisava. E aqui também em relação ao pagamento da coleta de lixo, 106 mil. Ora, mas há quase 10 anos atrás, se pagava mais de 100 mil reais a coleta. E se passa uma década, o valor, eu acho que era para aumentar. Teria que aumentar a coleta aqui, tem que ser 200 mil por mês. Tinha que ser. Mas infelizmente não tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro para trazer, para fazer uma coleta mais eficiente. Mas faz de acordo com a necessidade, a condição financeira do município. Então só paga o que pode pagar. Não só faz o que pode, não. Mas pagamento só faz o que pode. Mas a coleta não faz tudo o que precisa, mas faz o que pode. Porque o trabalhador, no final do mês, ele quer o seu dinheiro. Aquele caminhão alugado, no final do mês, o dono quer o dinheiro. O motorista quer o dinheiro, porque se atrasar um dia, ele está enlouquecido querendo seu salário, é claro, com justa. Com justiça, é claro que ele tem que receber. Então só faz o que pode. Agora a cidade, como eu falei, volto a dizer, não está 100% limpa e nem nunca vai estar. Nunca vai estar 100% limpa. Você pode ter certeza disso. Nunca vai estar. Agora estão cada dia lutando para tentar solucionar. E tentar também fazer um trabalho para que as pessoas também possam contribuir, para que a partir do momento que o carro da coleta passar, tem pessoas que infelizmente colocam o lixo. Então aquele lixo vai passar uma semana na porta, dois, três dias, os cachorros vão rasgar, o vento vai carregar, a chuva vai... Então infelizmente a realidade é essa. Mas é pago é pouco. Eu queria que pagasse 200 mil por mês para fazer a limpeza pública, mas para pagar era preciso que tivesse esse valor, porque só assim estaria bem melhor a limpeza do nosso município. Em razão também de um pagamento feito de 3 mil reais à publicidade, é claro, era notório, uma empresa que tem um investimento de mais de 70 mil reais em aparelhos e são usados aqui no dia do evento, é claro que eles não vão fazer de graça, não. Porque nem relógio trabalha de graça. Precisa de uma bateria, precisa de um movimento do pulso. Ninguém trabalha de graça. É claro, a empresa veio virar. Até o dia que tiver alguma empresa com a mesma quantidade de equipamentos, com certeza, claro que a gente vai priorizar o município. Mas se tem uma empresa que tem uma capacidade com drone, com aparelhos modernos, é claro, por que não contratar? E de graça não vem, não, ninguém vinha. Ninguém viria, claro. Então, em razão dos postos de saúde estarem parados, não é falta de dinheiro, não. Falta de pagamento do município, não. Ali é dinheiro federal, recurso federal.
Então tem que ter medição, tem que ter. Agora, aquelas pessoas que estão trabalhando, que não estão tendo paciência para esperar, claro, é o direito deles de reclamar, é o direito deles de sair, que tem dezenas de pessoas que querem. Isso é comum em todo governo. Agora, não depende do poder municipal para deixar o pagamento daqueles postos em dias. Em relação também ao hospital, eu quero aqui dizer que nunca na história de Guadalupe o governo deixou 15 meses de atraso, sem repassar 15 meses de atraso o repasse do hospital do nosso município, que hoje, miseravelmente, 30 mil reais, que não dá para pagar nem o plantão de um médico. Nem o plantão de um médico mês, esse repasse do hospital não dá para pagar. E principalmente, imagina o restante. Infelizmente, é a nossa realidade. É a nossa realidade. E não adianta não, pode ter 10 vereadores, 100, 200, 300, pode ir 100 amanhã, que não vai resolver o problema. Porque o problema é dinheiro do Estado. O município está fazendo as tripas coração para tentar tirar dinheiro de às vezes, fazendo as tripas coração para tentar solucionar o problema, que dificilmente ele vai conseguir. Porque sabemos que a deficiência é grande. Aí se critica até a ida dos enfermos a Teresina. Interessante. Guadalupe hoje tem uma van que amanhã está lotada. E eu vou no carro com mais 3 pessoas levando para a casa de Guadalupe. Fora alguns amigos que vão levar. Uma van com ar-condicionado, com conforto, com DVD para dar uma comodidade melhor ao paciente, distrair. E aí reclamam até disso. Aí às vezes querem me criticar porque eu vou tentar justificar com o mandato passado. Não é querer justificar um erro
vereador
com outro.
Vereador Jesse, chame a parte, não, por vereador. Favor. E só informando também a população guadalupense que logo mais no final do mês, Guadalupe estará recebendo mais uma van para atender a nossa população e um carro também popular. Obrigado, vereador.
Tudo bem, vereador. Muito bem. Então, esses são os benefícios que nós estamos recebendo, que só não enxerga quem é cego. Cego é aquele, não é aquele que nasceu com problema ou criou, não. É aquele que não quer enxergar. Interessante que quando eu critico, quando eu comparo com a gestão passada, não é querendo justificar um erro com o outro, não. É porque está bem melhor, incomparavelmente, do que a gestão passada, que não tinha um transporte para levar o paciente para a terapia. E hoje tem uma van e está chegando outra. Com conforto, luxo, qualidade. Por quê? Foi trazida por quem representa o nosso povo, nosso deputado Júlio César. Irá chegar outra agora. Irá chegar um carro zero para atender o Conselho Tutelar com vários computadores, com ar-condicionado. Isso é porque quem representa traz o que é de bom, o que é de melhor no nosso município. E o povo, eu sei que, graças a Deus, nenhum vereador precisou desta van para ir a Teresina fazer uma consulta, um exame. Porque graças a Deus e ao povo, os vereadores, aquele que não tem um carro, mas tem condição suficiente de fretar, de colocar um combustível ou de um amigo para ir até a capital. Mas quem valoriza esse trabalho, esta van que está aí, é o povo carente do nosso município. Que eu tenho certeza que se ele tivesse a oportunidade de usar essa tribuna, como nós 9 vereadores temos, ele jamais seria infeliz em falar, em fazer uma crítica à locomoção da saúde a Teresina, que está perfeita. Agora, claro, são 17 passageiros. Tem dia que às vezes precisa 20, 30. E pior era antes, que era o Fit Uno. Que tal? Então, parece só conseguir enxergar as coisas agora. Antes ninguém conseguia ver nada. Você era com a venda nos olhos. Não, está tudo maravilha. Agora, por que as coisas estão melhores? Por que estão melhores, mas porque não faz parte da bancada? Está tudo pior. Agora, digo, por que que está pior? Porque o Avan, porque não era o Fit Uno que tinha no mandato passado. Eu não quero justificar, não. Mas eu quero aqui explanar aos ouvintes que nosso município hoje está bem representado, porque tem uma prefeita que está preocupada em solucionar os problemas do nosso povo. Tanto na saúde, ou a educação do nosso município, como está bem melhor do que a educação no mandato passado. Porque nós temos que representar o povo. Minha filha estuda em colégio particular. Mas são a minoria das pessoas do nosso município que estuda. Se você acha que se eu tiver a oportunidade, a prefeita tiver, de receber o benefício para a coberta do quadro esporte e ali devolver? Não vai não, porque ela é a real representante do povo. Ela hoje bate nos peitos e diz: eu vim porque o povo quis. E eu vim porque eu represento o povo. Quanto mais benefício vier, não é melhor para mim não. Pode ser. Mas quem vai desfrutar é o povo. A prefeita recebe bem. Tem um salário de 10 mil. O vereador recebe bem também. Tem um salário de mais de 5 mil. Mas o povo recebe bem sim, vereador. O vereador. Mas o povo é quem precisa. O povo é quem tem que reconhecer. E aqui está reconhecendo o trabalho que vem sendo feito. A luta, e a prefeita está em Teresina lutando atrás do governador para tentar melhorar. Quanto ao médico que saiu do hospital, do posto de saúde do Coqueiro, ele pediu para sair. E saiu, a prefeita está lutando, a partir do próximo mês, terá outro médico para substituir. Então, isso acontece em qualquer lugar. Vai em Floriano, no Tibério Nunes. Vai em Teresina, na Gautê. Vai em Uruçuí, no hospital de Uruçuí, você vê. Fui agora, oportunidade com a equipe, os jogadores, a seleção de Guadalupe, a Baixa Grande do Ribeiro, uma cidade que tem 70 fazendas. Está lá o esgoto do céu aberto. Está lá a buraqueira para você chegar numa cidade que é referência no estado do Piauí. Mais de 70 fazendas, a maior produção de sementeira do estado do Piauí, uma das maiores do Nordeste. É em Baixa Grande do Ribeiro. Vai lá. Vai, Baixa Grande. Porque se você só critica a cidade que você está, na maioria das vezes, é por causa de questão política. Mas a realidade é essa. Quero parabenizar nossa prefeita pelo trabalho que vem trazendo e que irá trazer ao nosso município no mais breve possível. Boa noite.
Convido a vereadora Luciana Martins a fazer uso da palavra.
Cumprimentos, nobres colegas vereadores. Boa noite a todos os presentes e aos que estão em casa, na cidade e no interior, nos acompanhando através da Guadalupe Agora, do site da Câmara, do sinal de publicidade, da Rádio Cidade Luz, 104,9 FM. Meu cordial boa noite. Mando um alô, um abraço todo especial aos meus amigos de Coca, Roseli, a Rosona na Rua Militar, que estão sempre nos ouvindo, ao professor Elias e o Roseano Sorvete, na Avenida, em nome do nosso amigo Julinho e da Juliana também, do deputado federal Júlio César, abraço toda a família e meus sinceros sentimentos a toda a família. É que Deus a receba, a senhora Regina Freitas, com braços abertos, e que tenha o descanso eterno. Ontem estive em Baixa Grande do Ribeiro, juntamente com a prefeita Neivinha, vereador Jesse James. Eu quero só trocar aqui esse microfone que está falhando aqui. Vereador Jesse James, o vice-prefeito Edivan Miranda, o secretário Georgiano Fernandes Lima e demais amigos na cidade de Baixa Grande do Ribeiro, prestigiando a nossa seleção veterano, onde foi um jogo duro, uma disputa acirrada, mas que vencemos com o placar de 3-0. Parabéns a todos os atletas e aos organizadores. Venho aqui fazer um comunicado muito importante àquelas famílias que têm uma pessoa idosa que recebe o benefício de prestação continuada, BPC, que também era chamado de benefício LOAS. Precisam se inscrever no cadastro único aqueles idosos com mais de 65 anos precisam se procurar o setor responsável, o CRAS, para fazerem o seu cadastramento, para atualizar o seu cadastro. É até porque existe um prazo de até dezembro para essas pessoas que recebem este benefício atualizarem o seu cadastro. Peço aqui até o setor de comunicação, Euclides Alves, Francinal de Publicidade, a Rádio Cidade Luz FM, que nos ajudem a compartilharem esse comunicado que é de grande importância para esses idosos que recebem este benefício. Parabenizo a prefeita Neidinha por mais um benefício à nossa cidade, a conclusão do novo calçamento que está quase 100% concluído na rua Piauí. Para quem não conhece, aquela rua que inicia na esquina do quartel, que vai até a delegacia, após a delegacia. Calçamento este que eu presenciei vários vereadores vindo aqui a esta tribuna, solicitando, pedindo a retomada desse serviço, que o serviço esse que está sendo concluído com uma boa qualidade, um excelente trabalho. Parabenizo aqui também, como antecipou o vereador Jesse James, o nosso amigo Chico da Belém, e toda a sua equipe, por este grandioso e excelente serviço na nossa cidade. Solicito aqui também verbalmente, que na próxima sessão também irei apresentar, mas vou antecipar aqui verbalmente a empresa responsável pelo lixo doméstico, que faça um cronograma incluindo aquela região ali, conhecida como a região da Fazenda Modelo, onde lá reside mais de 24 famílias que precisam ser atendidas também com essa coleta do lixo. E deixo aqui a minha solicitação hoje, verbal, mas que na próxima semana irei trazer uma indicação à senhora prefeita por escrito. Quero só reforçar também uma indicação que apresentei a esta casa, sobre a reforma no Clube Mandacaru. Pedindo à senhora prefeita que faça um banheiro masculino. Lá já existe um banheiro masculino, mas eu faço, devido a gente conversando com o secretário de Esporte, Turismo e Lazer, o A.S. Santana, teve essa belíssima ideia de estar unificando aqueles dois banheiros, o masculino e o feminino, para deixar só um complexo feminino e construir um novo banheiro para atender, né, o sexo masculino. Então, venho aqui fazer essa solicitação à senhora prefeita e também a ampliação da cozinha do restaurante, que ali é um espaço muito pequeno e muito quente, devido ao seu teto muito baixo e aquela telha muito quente. Venho aqui também pedir à senhora prefeita, até mesmo porque o nosso balneário Belém Brasília logo, logo irá ser reformado, então será interditado e, com certeza, o nosso Clube Mandacaru terá um fluxo muito grande de pessoas nas suas finais de semana, curtindo a piscina, tendo uma tarde de lazer. Então, venho aqui pedir à senhora prefeita. E também, ano passado, eu fiz uma indicação solicitando à senhora prefeita perfuração de poços tubulares na zona rural. Então, hoje, aqui, estarei enviando, juntamente com ela, a prefeita também, procurando outros meios, agora, para o nosso deputado federal Júlio César, senador Ciro Nogueira, e também encaminharei também a deputada federal Iracema Portela, porque sei que ela tem uma grande influência com esses benefícios de perfurações de poços tubulares. Então, venho aqui também encaminhar esse ofício à deputada Iracema Portela. Quero só aqui citar os nomes das localidades que eu fiz a indicação. Localidade Atoleiro, Cardoso do Vicente Ramo, Riacho Seco, Paraíso, Donqué e Curralinho. São os moradores que há muito tempo que vêm enfrentando constantemente a falta de água, que os mesmos costumam carregar essas águas em garupa de bicicleta, garupa de moto, garupa de animais, e para o seu próprio consumo e até também dos animais. E deixo aqui essa, encaminharei esse ofício para atrás desses benefícios para essas localidades. Meu boa noite, meu muito obrigada.
Quero, neste momento, falar aqui da mesa mesmo, cumprimentar aos nobres vereadores aqui presentes, Luciana, Martineu, Adaí, Marcelo, cumprimentar nosso amigo Welton, a nossa amiga Mariana, Euclides Alves, cumprimentar o nosso amigo Toquinha, o Capelão, que está sintonizado lá em casa, na rádio, pediu para que eu lembrasse dele hoje, e dizer assim, da minha alegria de nós estarmos hoje nessa 30ª sessão ordinária, onde muitos indicativos foram apresentados, indicações, ofícios, né, enviado ao nosso deputado Júlio César, ao nosso deputado Georgiano Neto, a Iracema Portela. Quero me somar, vereadora Luciana, por essas cobranças. É muito importante que a nossa população, em especial da zona rural, receba esse atendimento para que os nossos amigos tenham uma vida mais justa, né? Porque a água é vida, a água é tudo. Então, a gente sabe da grande necessidade que esses poços possam ser realmente chegar a essas localidades. Então, a gente se soma aqui a esse pedido, esperando que as nossas lideranças realmente atendam essas nossas reivindicações. Quero, assim, em nome do Julinho, da Juliana, o deputado Júlio César, também deixar aqui os meus sentimentos, o meu pesar pelo falecimento precoce, né? Foi assim, para mim foi uma surpresa. Da juíza Regina Freitas, madrinha do nosso vereador Marcelo Mota, que Deus possa estar perdoando todos os seus pecados aqui na terra e recebendo em sua morada eterna. E que eles encontrem em Deus força para suportar essa dor da saudade. Quero parabenizar também o dia do médico, que foi dia 18, dia do vereador Martinei, e dizer assim que o médico abaixo de Deus, nós temos eles por acreditar, por confiar, por nos cuidar. E que Deus dê a todos sabedoria, força, para que eles possam realizar diariamente o seu trabalho com amor, com dedicação, sempre vendo o lado humano e nunca, né, a gente espera só o lado material, do lado financeiro. E sem nome assim dos médicos que prestam serviço no nosso município, quero cumprimentar o compadre Dils, doutor João Luiz, doutor João Alberto e a doutora Fátima, que em nome dela eu cumprimento os demais. Quero assim também registrar aqui a passagem do dia 19 de outubro, dia do Piauí, uma data assim muito importante e que realmente nós piauienses, né, que moramos no Piauí, saibamos valorizar as nossas riquezas. Então, e nesta oportunidade do dia 19 de outubro, que é o dia do Piauí, eu quero parabenizar a Tia do Carmo pela 21ª Feira Cultural, desenvolvida no dia 19 e 20, um tema que trouxe ao nosso município o empreendedorismo, onde os nossos comerciantes, os nossos empresários foram valorizados, foi um tema muito importante. Não foi melhor para mim, porque eu tinha um compromisso no sábado em São João dos Patos e não pude visitar todas as estantes, mas na sexta-feira, no momento em que o padre Gilvan estava dando as bênçãos, vi assim cada estande assim com umas ideias muito criativas por parte tanto dos professores, dos padrinhos, da madrinha, mas principalmente o empenho dos nossos alunos. Então, tia do Carmo, tia Raimunda, toda a equipe que faz a escola IEB estão de parabéns pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo a cada ano. Então, a cada ano é um tema, é uma surpresa. E, nesse ano também, prestigiamos os vaqueiros do nosso município. Então, em nome do Naldo, eu quero agradecer a todos os vaqueiros que se fizeram presente naquele momento, prestigiando e valorizando a feira, né? Então, todos estão de parabéns. Quero convidar os novos vereadores e a toda a comunidade a participar do festejo de Santa Terezinha, que iniciou dia 20 e vai até o dia 29. Convidar também a todos os que estão sintonizados através da rádio 104.9, que está me ouvindo neste momento, que participe das programações que irão acontecer nos postos de saúde através de palestras em relação ao Outubro Rosa. É muito importante nós, mulheres, termos essa consciência que é necessário estarmos, né, participando dessas palestras para nos conscientizarmos e termos um maior cuidado com a nossa saúde. Quero também parabenizar, em nome da Renovação Carismática, a programação que aconteceu através do nosso pároco Padre Juvandir, da Igreja Católica do município de Guadalupe, o Cairóis. Infelizmente, também ontem não pude participar dessa programação por estar em outras programações ali na casa da menininha, no aniversário do seu sobrinho. Quero, assim, também agradecer à prefeita Neidinha pela parceria que está fazendo através dos alunos do agronegócio, onde a casa lá da Cajuína, como era chamada, onde batia aqui durante vários anos, que aquela casa realmente tivesse uma finalidade. E como foi falado aqui pela vereadora Elvia, que me antecedeu, vai acontecer, né, a cooperativa do doce. Então, fico assim feliz por esta oportunidade que irão estar dando aos nossos alunos e à população de Guadalupe em si, ao nosso município, da gente ver um prédio daquele que foi construído ao longo de muitos anos e se encontrava lá abandonado. Então, me sinto assim muito feliz. Quero também assim parabenizar neste momento meu amigo Raimundo, filho do seu Demerval, Raimundo Paraíba, como é conhecido, a minha amiga Rosa Rede Copa, pela passagem do seu aniversário. Quero assim também parabenizar a seleção de veteranos, né, que foram que ganharam ontem lá na cidade que Baixa Grande do Ribeiro. Então, em nome assim, do tio Willa, eu quero parabenizar a todos os jogadores que representaram o nosso município e que vieram com a vitória, que, com fé em Deus, no próximo jogo vão ganhar novamente e vão estar aí representando muito bem o nosso município. Não posso esquecer que na próxima semana eu quero assim pedir o empenho que estejamos todos os vereadores aqui presentes na sessão, para que nós possamos estar apreciando o nosso regimento interno e a nossa lei orgânica. E já finalizando, quero só assim defender o indicativo que apresentei nesta noite de hoje, em relação ao empenho da nossa prefeita, para que realmente o nosso município possa estar realizando a vaquejada, vendo a possibilidade da reforma do parque, né, ali no bairro Vila Nova. Então, a gente sabe que é uma tradição que o nosso povo gosta, que realmente estão esperando que realmente no mês de dezembro aconteça essa grande vaquejada. Então, fiz aqui esse indicativo, sendo procurada pelos nossos amigos vaqueiros, que realmente eles estão aí todos nessa expectativa. Como também a questão do bueiro ali na Rua Bom Jesus. A gente sabe que no período do inverno, aqueles moradores têm até um comércio ali próximo, eu não sei o nome daquele comércio, mas fica tudo alagado. Então, a oportunidade para se resolver este problema é agora, porque a gente sabe que o inverno está chegando. Então, como a vereadora Elvia também já se manifestou, que o próprio engenheiro do nosso município já esteve fiscalizando lá, a gente reforça aqui o nosso pedido para que aquela população...
Vereadora, desde o ano passado também a gente bate nessa tecla. Não seria, vereadora, nem a construção de um novo boieiro, mas sim uma galeria, né?
Uhum.
Pega na quadra J do bairro Coab, seguindo ali na Rua Bom Jesus, porque a grande quantidade de água que desce ali entre os dois bairros é muito forte. Então seria a construção de uma nova galeria.
Ou porque a gente vê que o bueiro lá é pequeno, né? A não ser que coloque um maior, ou que coloque outro. O que a gente quer é que realmente a pessoa que entende, no caso que é o engenheiro, encontre uma solução para este problema. Então, finalizando aqui, eu gostaria de convidar os novos vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e encerrarmos a 30ª sessão ordinária do dia 22 de outubro de 2018. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.